no ano seguinte, se consiga, além de uma reposição, também ter um aumento para o nosso funcionalismo. Inclusive, até são propostas do governo que está em exercício, tem aqui o plano de governo que me fez lembrar, né, que uma das propostas nas metas da administração e fazenda é buscar constante meios que viabilizem o aumento na arrecadação, trazendo mais investimentos no município, como também outra proposta de estruturação do setor de planejamento, setor este que se encarregará de buscar, na busca de recursos oriundos de Estado, União e demais entidades. Só para lembrar o Executivo, que é uma proposta de governo dessa administração e tem que ser lembrado, não estou aqui para criticar, mas são alternativas que nós temos que trabalhar, não digo só a administração, os vereadores também têm esse compromisso. E assim a gente muitas vezes está fazendo, indo atrás de recursos dos deputados, das entidades que podem nos favorecer, assim como já foi aqui manifestado as emendas parlamentares que estão surgindo aí durante este ano. Então seria no momento isso, senhor presidente.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Ilo.
Quero aqui saudar o presidente Marcos, colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, e em especial todos os nossos funcionários públicos que estão presentes aqui hoje. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao meu colega, ilustre amigo Marcos, né, pela passagem do seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, Marcos, né, e força, né, que você sempre possa ser essa pessoa que você é, que você possa trabalhar sempre em prol do nosso município e dos seus objetivos particulares também. Quero aqui também deixar minha homenagem a esse dia tão especial. Foi no dia 8, passou o Dia Internacional da Mulher, né? Eu peço a minha desculpa que não pude estar presente, que não estava no município, né? Mas com certeza foi bem representado por meus colegas vereadores e demais pessoas. Quero agradecer em especial o nosso presidente do sindicato, o senhor Romero, e as demais pessoas que se engajaram, né? As pessoas que trabalharam, que lutaram na luta do almoço, que esse evento acontecesse. Então, de minha parte, eu deixo aqui um especial meu agradecimento e a minha homenagem a todas as mulheres que estão aqui, de nosso município, de nosso estado, de nosso Brasil. Também com a fraternidade do nosso amigo, o senhor Nilo, que acabou falecendo, eu também não fiquei sabendo durante a tarde, né? Deixo aqui meu sentimento também à família, os filhos, grandes amigos nossos, de nosso município, com certeza pessoas que têm muita raiz em nosso município, que são o senhor Nilo e a família, né? Então deixo aqui meu sentimento e também peço, né, que seja enviado o ofício pesado a toda a família. Muito obrigado, presidente.
Por 5 minutos, vereadora Laurene.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos funcionários, nosso assessor, pessoas presentes. A gente vê aqui hoje a nossa casa lotada, muito bom que vocês venham para ver o nosso trabalho aqui. A gente está aqui, não está para brincar, a gente está para ver as coisas do município, se preocupar com o nosso pessoal, com o nosso povo, porque nosso município é a nossa gente. Então, muito bom vocês estarem aqui hoje. Gostaria de dar os parabéns ao meu colega vereador Marcos. Muita saúde, Marcos, muitas alegrias na tua vida, muito sucesso para ti e para toda a tua família. Também no sábado ocorreu aqui no nosso município o dia referente ao Dia da Mulher, onde se fizeram presentes 12 sindicatos, a regional que organizou, junto com o nosso presidente aqui, o nosso sindicato, o senhor Américo Colovini, e uma equipe de trabalho. Quero dar os parabéns a ele. Acho que faz muito bem a nós. O pessoal veio de fora, visitou nosso município, se fez presente. Acho que é tudo de bom. Então, a gente agradece muito aos municípios que vieram também, né? Quero agradecer a funcionária Alice, que hoje fez um plano de trabalho, para mim e para o vereador Alemão. O vereador Osmar não pôde se fazer presente, mas deixou nas nossas mãos. Com muito boa vontade, a Alice nos atendeu. A emenda de 215 mil dos deputados Sérgio e Marcelo Moraes, que veio para a nossa agricultura. Então, hoje foi feito o plano de trabalho e enviado, como ela disse. A gente fica agradecido, porque é um compromisso nosso também. Os deputados destinam a verba, nós temos que correr atrás. Então, acho que é um pouquinho do nosso trabalho, vai aí. Também como relatora do projeto, da comissão, né, que avalia os projetos, só quero dizer a vocês, sou totalmente favorável. Se pudesse, seria de acordo com um índice maior ao funcionalismo, é lei, né, está na Constituição Federal, né, mas como não podemos aumentar a despesa, o município, o executivo manda 10,83, que eu acho que é de todo direito de vocês. Nunca fui contra e sempre serei a favor, é um direito do nosso funcionário. Também hoje gostaria de falar de um assunto que diz respeito à minha pessoa. E hoje eu até fiquei, né, com a consciência bem tranquila. Eu já tinha minha consciência tranquila, mas eu tinha uma suspeita, né, de uma dívida que estava andando. Só gostaria de dizer para vocês que quando no ano de 2012, que eu fui presidente desta casa, né, que a gente convidou o assessor Dr. Norberto, essa pessoa que está aqui, Dr. Norberto Ferri, e até hoje sendo nosso advogado, por sinal, né, sendo uma pessoa responsável, capacitado, e nada mais, além disso, tendo amor à profissão, e muito correto, corrija qualquer um de nós, tanto a mim, como a qualquer um dos colegas, e ele atende a qualquer um, sem restrição de partido. Então, admiro essa pessoa. Então, gostaria de dizer que fui no final do ano, quando a gente é fiscalizado pelo TCE, com a Prefeitura também, a Câmara, né, foi feita a auditoria nesta casa, onde veio notificado que eu fui notificada, né, por um prazo de entrega de documentos pela contabilidade da Prefeitura, que faz a nossa contabilidade, né, onde houve um atraso de entrega de documentos, só um pouquinho mais, presidente, porque eu tenho que terminar esse assunto, um atraso de documentos de 55 dias pelo setor de contabilidade lá do SEJA. É, atrasou 55 dias, a Câmara aqui não foi apontada nenhum item, de todos os itens que foi trabalhado o ano inteiro, onde foi apontada pela contabilidade lá embaixo, pela demora de entrega de documentos. Fiquei com o processo andando lá no tribunal, no TCE, Tribunal de Contas, né? E aí, com a defesa do Dr. Norberto, né, foi dito por ele, feito por ele como de verdade, a prefeitura foi notificada pelas datas de entrega, né, enquanto nós, Câmara, não sabíamos a data da entrega, que tinha sido renovada, né. E foi só esse item apontado. Então, o Dr. Norberto fez a defesa desta causa, onde hoje foi julgado, desde 2012, hoje saiu o julgamento, o processo onde eu estava respondendo, né. E aonde que, pelo Tribunal de Contas, pela relatora e por entendimento, né, contrariando também o parecer, uma conselheira, e por ser bem lido pela relatora, né, o parecer do Dr. Norberto, eu fui absolvida com ressalvas. Digo aos senhores, agradeço a pessoa que está aqui hoje trabalhando conosco, por isso eu digo, nosso trabalho é sério, é honesto, é amigo de todos os vereadores, eu acho que ninguém tem nada que dizer dessa pessoa, onde foi aprovada minhas contas sem multa e foi atendida a lei de responsabilidade fiscal. Sou muito grata e me sinto uma pessoa muito feliz porque sei que não fiz nada de errado. Muito obrigada.
Por 5 minutos em comunicação, vereador Marcos Garcia.
Boa noite, presidente, demais colegas de mesa, os nossos auxiliares e essa grande plateia que nos assiste. Eu, como não preciso dizer, quem vem aqui seguidamente, vê que eu sempre conclamo que cada um traga mais um, que cada dois traga mais dois, para nós encher sempre esse plenário, para vocês escutarem o que está sendo dito aqui e vendo realmente o que, que a gente faz. Porque hoje, eu sinceramente, primeiros 4 anos que sou político de cargo eletivo, me sinto muitas vezes, quando a gente vê notícias na televisão, me sinto ofendido. Porque eu tenho certeza que eu sou um político, tento ser um político mais honesto possível e pelo mais certo possível. E a gente vê na televisão, que nem ontem mesmo, uma mobilização no Brasil, 6 milhões de pessoas na rua reclamando, fora corrupção, fora fulano, fora beltrano. Então isso eu digo cada vez mais, que venham aqui para ver realmente o que a gente faz, que a gente trabalha sério, a gente trabalha não favorecendo o executivo em A, B ou C projetos. Trabalhamos sempre pelos projetos que são melhor para o município e para a comunidade. Isso que eu queria deixar bem claro aqui, eu sei que muitos já sabem, porque muitos participam das sessões. Queria agradecer pelos inúmeros parabenizações dos colegas, muito obrigado por todas as palavras ditas. E são 45 anos, já não foi muito pouco. Já a gente está na tempo no trecho aí, 45, já, hoje eu já senti que pesou um pouquinho. Mas vamos continuar trabalhando, se Deus quiser, com a união de todo mundo a gente consegue continuar. Também não tem como, quero agradecer a Solange e Dalvana pelo cartão, muito obrigado, também um cartão de parabéns que recebi. E também não podia deixar, muitas vezes a gente se torna repetitivo, mas não posso deixar de externar meus presos, também a família Lanzarini, pela perda do nosso querido seu Nilo, que foi no sábado. Uma pessoa comunicativa, uma pessoa símbolo da cidade, então a gente tem que fazer essa manifestação pública aqui para dizer a importância e a falta que esse município vai sentir dele. Quero também parabenizar o Sindicato Rural pela organização do Dia da Mulher, que foi no sábado aqui no paroquial. E peço desculpas publicamente ao presidente por não poder me fazer presente, até porque eu estava me recuperando de um acidente e daí passou o dia, quando eu vi não deu. Mas devo dizer, vereador Thiago, que foi sucesso total, e é isso que a gente quer que os eventos sejam sucesso, quer que as pessoas que vêm aqui em Barão saibam que a gente sabe organizar, que a gente sabe fazer um evento bonito, apesar das dificuldades para chegar na nossa cidade, mas depois que estão aqui, são muito bem recebidas e os eventos são de grande importância. Também não deixando que a gente, na segunda-feira passada, já desejou a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher e disse aqui em vários momentos a importância da mulher, a importância da a necessidade de as mulheres cada vez mais ocuparem seu espaço na política, em todo o setor, que a gente vê que cada vez mais as mulheres se envolvendo, as coisas cada vez mais funcionam melhor. Então, meus parabéns a todas as mulheres. Queria falar a respeito desse... porque eu sou muito crítico. Quem vem aqui vê que eu sou crítico, sabe? Eu sempre reclamo de que eu sou nós, do PT, somos uns vereadores órfãos de deputados. Porque eu vejo as bancadas dos outros partidos trazendo listas de emendas que recebem, e recebem mesmo, porque a gente vai a Brasília, eu fui já 2 vezes a Brasília, já batalhei muito, os vereadores aqui são testemunhas, falei de vários pedidos, e a gente recebe não, ou talvez, ou quem sabe. Mas agora o vereador Thiago colocou a notícia aqui, que nós conseguimos, por medida, uma emenda do deputado federal Afonso Ram, um valor de R$100 mil. Os colegas falaram em 100 e poucos, 200, mas R$100 mil. É um bom valor. Eu acho, fiquei muito contente com isso e quero, assim como critico quando não recebo, quero agradecer quando recebo, porque a gente tem que ter crítica nos dois pesos, a construtiva e é muito mais importante muitas vezes que a destrutiva. E para completar, talvez vai passar 30 segundos, presidente.
Eu tenho 40 segundos ainda.
Para completar a fala a respeito desse projeto tão polêmico que todos aqui foi assunto na cidade no dia e talvez mais atrás, a Câmara simplesmente ela não está decidindo se vai dar ou não vai dar. Nós estamos simplesmente concordando ou não com esse valor, que é o 10,83. Porque se quer inflação, eu acho que nada mais, como dito já pelo vereador Ernesto, nada mais normal que a inflação. Até porque, eu concordo também com os vereadores que falaram que talvez deveríamos ter um aumento maior que esse 10,83, mas só para concluir. Mas também queria dizer que a gente está vendo a economia nacional, estadual e municipal está em decadência. O último ano, a economia brasileira não cresceu, na verdade, ela regrediu 1%. Então, as dificuldades estão na rua, a gente tem que saber jogar da melhor forma possível para tentar ultrapassar essa tempestade que está aqui. E o ano de 2016, eu não quero ser pessimista, eu sou muito realista. Eu acho que vai ser um ano muito difícil. As remessas do governo do Estado, da Federação, vão se atrasar, os cortes já foram anunciados. Então, eu tenho certeza absoluta que o 10,83 agora vai ser excelente, na medida de que talvez fosse menos ou nem viesse. Alguns municípios talvez se organizaram mais, como dito aqui, e conseguiram dar talvez 2% a 3%. Infelizmente, talvez faltou um pouquinho de jogo de cintura para a gente conseguir fazer que desse esses 3% também. Mas eu acho que está de bom tamanho. Queria agradecer, presidente, novamente, talvez daqui a pouco muitas pessoas tenham que sair. Muito obrigado pela presença. Vocês são muito importantes aqui, escutando e depois comentando. O vereador tal falou tal coisa, o vereador tal rebateu. Eu sabia de tal coisa, mas fui na Câmara e vi que não é bem assim. E queria, antes de eu, só para concluir, presidente, desculpa me estender, que o espaço 5 minutos já é meio pouco. Queria fazer dois agradecimentos especiais, que é o pessoal do ISS, que está se fazendo presente seguidamente aqui. E você trabalha numa região muito grande do nosso município, e você pode levar muitas informações escutadas, não ouvidas no geral. E um agradecimento também que eu quero fazer, que a professora Viviane, que esteve aqui semana passada nessa casa, e entrou nas redes sociais e fez um depoimento muito interessante, um depoimento verdadeiro. Não foi um depoimento crítico ou falando mal de A, de B ou de C. Ela falou realmente o que acontece, o certo que acontece, onde teve muitas curtidas, muitos comentários. Isso que a gente quer com a rede social. A gente quer o diálogo, a gente quer a troca de informações. Assim como o presidente me deixa eu ser... certo, tem espaço de vida. Mas eu queria dizer que a Câmara Municipal tem o Facebook. Entrem, Câmara Municipal, Facebook, compartilhem, dialoguem, troquem informações com nós, que isso vai ser muito importante. E não podia deixar também, para concluir, que a minha esposa vai sair daqui a pouco, agradecer pela presença, que ela já está atrasada na escola e ficou esperando para escutar a minha fala. Muito obrigado e uma boa noite.
Ordem do dia, discussão e votação.
Não dá para dar um dedo, o cara quer.
Indicação. Indicação número 007/16. O vereador que esta subscreve depois de ouvido o plenário indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de extensão do transporte de pacientes a Porto Alegre a demais localidades até a região dos Pachecos e Gramal, nos horários manhã e tarde. Justificativo. Até o momento temos transporte até o Cerro dos Cabritos. Entende-se já ser beneficiado aos usuários, mas devido a ser um horário bastante cedo para atender os horários em Porto Alegre, entende-se o vereador que no inverno que aproxima torna-se difícil aos usuários da região do Gramal e Pacheco, pois muitos não possuem veículo próprio e depende de ocupação de terceiros para sair de suas residências, onde muitas vezes são às 3 da manhã ou até antes desse horário. Diante dessas circunstâncias, beneficiará muito a população das regiões citadas e não seria tanto oneroso ao município. Pedido do vereador Elomar Rocha Cologeski.
Coloco em discussão.
Pedido, senhor presidente, colegas vereadores, estou colocando é porque é um apelo daquelas comunidades que se encontram hoje nesta deficiência. E eu, ao meu ponto de vista, estou colocando indicação até para que o executivo estude a possibilidade, né? É meu ponto de vista, acho que não seria um grande gasto para o município e com certeza traria um grande benefício para aquela população, até no sentido que eu citei ali, as pessoas que não têm um transporte em casa e dependem, a maioria dependem de outras pessoas, às vezes, de locar um carro e tal, para vir de madrugada até o Cerro dos Cabritos. Então, estou colocando essa proposta para que os colegas, né, entendam a situação, e acho que todos são conhecedores, e se possível, pedir o apoio de todos.
Eu quero desejar sorte ao vereador Lamar com essa indicação, porque essa indicação é uma indicação antiga aqui na casa. Meu pai, quando foi vereador, várias vezes colocou essa indicação. Eu pedi para ele que colocasse, ele colocou e batalhou para ver se conseguia que esse veículo fosse até lá, e nunca conseguiu. Eu também coloquei no primeiro ano, acho que foi. E a gente sabe, né, vereador, que não é todo dia, é quando tiver gente na lista. É que nem hoje, quando não tem, não vai até os seus cabritos, vai até mais perto. Então acho que não teria muito gasto. É só quando tiver gente para lá na lista que o veículo vá. Então é um grande pedido, e tomara que seja escutado aí pelo executivo.
Também acho de extrema importância a indicação, até porque é uma luta, acho que todos os vereadores aqui nessa casa, porque o munícipe lá do fundo do município, ele fica refém dessa situação. Daqui a pouco ele pega um dia temporal e tem que vir até ali, como foi falado, não tem carro próprio, tem que depender de uma moto. Daqui a pouco nem táxi não existe lá, hoje é ruim trabalhar dessa forma, tem várias pessoas que não têm condições de trabalhar e fica refém da situação. Aí até cabe também reforçar a indicação que eu botei o ano passado, para que o município reaveja a possibilidade de comprar de novo um micro para fazer o transporte próprio para o município. Com certeza seria mais viável até para organizar esse tipo de situação aí, porque até agora, pelo que eu sei, com o transporte terceirizado, o que eu vejo é o município muito insatisfeito com o serviço prestado pela empresa que está fazendo e prestando esse serviço hoje.
Bem, eu não poderia deixar de me manifestar, até porque moro na região. Isso, como falou o vereador Angulista, é um assunto debatido desde que eu voltei a essa casa. A gente já tentou via documento, já tentou via pessoal e verbal, e não conseguimos. Mas eu quero dizer que tudo que vier vai vir de bom grado para aquela comunidade, não porque eu moro lá, porque eu entendo que todo município merece esse tipo de atenção. Até, vereador Alemão, até não gosto muito que use essa expressão, o fundo do município, porque até representa que aquilo não é importante como as demais localidades. Talvez não tivesse sido bem isso que você quisesse dizer. Então, eu preferia que dissesse a região dos Pacheco, porque para mim o nosso município não tem fundo nem frente. Aonde chegar, chega bem, e todas as comunidades são importantes. Então, não estou querendo lhe repreender. Hoje ainda foi comentado que quando esse município foi fundado, parece que do fim da linha para lá, nós éramos até discriminados. Então, se tratando de fundo do município, parece que aquele pessoal lá não é tão importante. E eu acho que de fundo a frente e de frente a fundo desse município tem importância de igual para igual. E eu quero dizer mais, é um grande pedido. Pena que o município hoje vive essa decadência financeira. Senão eu tenho certeza que em seguida seria implantado o sistema que abrangesse mais aquela região. E eu até sugiro que o dia que a prefeitura tiver condições, que leve pelo menos até o posto de saúde, porque já foi uma tentativa minha, talvez até nem tenha sido documentada essa tentativa, mas verbalmente muitas vezes tentei, porque a gente lá no interior, a gente muitas vezes tem que servir até de abrigo para as pessoas que precisam de viajar. Morando bem mais para frente, o que que eles pensam? Vou pousar na casa de um amigo para ficar mais próximo lá, de repente ele me leva lá. E é isso que a gente tem que fazer. E eu sempre digo, essas coisas quando são feitas por mim, eu faço não porque sou político, eu faço pelo ser humano. Porque amanhã ou depois eu não vou estar mais nessa casa, e eu vou precisar que alguém me ajude. Então, temos que olhar é para o ser humano, não pela política, não pelo dinheiro. Então, tem muitos detalhes que a gente tem que não olhar com muita intensidade. Então eu quero pedir desculpa para o vereador alemão, que eu não estou querendo puxar na tua orelha, vereador. Você é uma pessoa muito atuante, admiro muito o teu trabalho, mas eu quero sempre a minha região um pouquinho mais valorizada. A gente está distante, a gente sofre mais, e quando a gente vem aqui, a gente já vem, eu falo em nome da comunidade, quando a comunidade vem até a administração, eles já vêm assim, será que eu vou ser bem atendido? Será que eu vou ser bem recebido? E eu sempre digo, seja no setor que eles vier, eles vêm com um problema e não querem sair com dois, eles querem sair com o seu problema resolvido.
Só para me redimir.
Pode? Vamos tentar ser o mais não, breve possível.
Não, só porque eu só quero pedir desculpa, então, porque eu disse fundo do município, sei que o vereador não me puxou a orelha, mas eu, infelizmente, eu tenho um ensino médio, não tenho concretizado, e eu acho que todo mundo entendeu o que, eu quis dizer. Eu, fim do município, para mim, acho que vocês entenderam. Fim do, é o meu jeito de falar. E desse jeito eu fui colocado aqui nesta casa para defender vocês. Eu sei que o vereador não quis me puxar a orelha, mas eu peço desculpa, então, em nome do que aconteceu.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 008/16. O vereador que esta subscreve, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de liberar o estacionamento de veículos pequenos na praça, com a colocação de placas nos respectivos horários, na segunda-feira, das 8 às 21 horas, e de terça a sábado, das 8 às 18 horas. Justificativo oral, pedido do vereador Diogo da Rocha Vaz.
Bueno. Antes que alguém pense ou diga, ah, os vereadores estão pedindo estacionamento para eles na praça. Sim, estamos pedindo para nós. Estamos pedindo também para aquelas pessoas, vereadores, que vêm nos assistir na sessão, né, que muitas vezes não têm onde estacionar, porque a rua não comporta tantos carros. Para as mais de duas secretarias que tem nessa rua que sobe, para a igreja, para os dois bancos, para os mais de 10 comércios que comportam nessa rua. Então estamos pedindo um estacionamento que seja liberado aqui dentro da praça para todos nós, as pessoas que vêm nos visitar, para toda a população que vem fazer suas compras aqui nos mercados, nas lojas, nos comércios, que sofrem na pele, às vezes tem que deixar o carro lá embaixo e vir de a pé, né? Já que durante mais de três anos, os pedidos que nós estamos colocando nessa casa de estacionamento oblíquo nas laterais da praça, até então não foram atendidos, né? É um pedido então nosso, da comunidade, de todos nós, né, para que seja o Executivo libere o estacionamento, já que tem muitas pessoas, às vezes estacionam, mas está sujeito a vir a polícia, a nossa brigada, multar, ser guinchado, e com razão. Então, assim liberando, eu coloquei uma sugestão ali de horários que eu acho que ficaria bom, né? Muita gente às vezes questiona no domingo, a gurizada vem para a praça, ligação, fica ruim. Então, no domingo, deixa assim, de segunda, né, nos horários comerciais, de segunda a sexta-feira, no sábado ali também, né, que fosse liberado, eu acredito que ficaria bom aí para todos nós. Coloco em discussão.
Vereador, presidente, eu acho uma belíssima indicação. Faz o quê? 20 dias que eu coloquei essa mesma indicação, pode olhar. Claro, não especifiquei os horários, mas ela já está nessa casa, pedido com horário comercial, mas é de grande importância que está só reforçando, mas esse mesmo pedido eu já coloquei há 20 dias atrás, só não especificando os horários, e sim com horários comerciais, e não, como o senhor falou, não só para os vereadores, mas sim para todo o município, porque hoje nós estamos carentes de estacionamento. Tu chega aqui segunda-feira de manhã, principalmente, tu não acha onde estacionar o carro, daqui a pouco tu tem que estacionar lá na rua de baixo para poder vir aqui, porque com o negócio dos bancos vir para cá, o movimento todo está nessa rua daqui, lá, então, findou. Mas é muito importante o seu pedido, mas eu coloquei esse mesmo pedido, vereador. Mas é válido o seu pedido.
Até, eu acho que o presidente não vai retirar. Até se me permite, o presidente, eu quero justificar. Nós tínhamos esse estacionamento livre aqui. Aí, como foi aprovada essas duas obras na praça, que a gente fica até constrangido em citar que existem umas obras simples, começadas e não acabadas. Então, para que eles pudessem trabalhar livremente, foi proibido o estacionamento. E aí, como parou em torno de um ano atrás ou mais, parou e a gente começou a trocar ideia aqui. Pô, parou a obra e nós ficamos sem o estacionamento. Então, o vereador alemão colocou, hoje está um pouquinho diferente da indicação, o vereador Diogo está colocando, e eu até sugeri, quando o vereador alemão colocou a indicação, que o prefeito nos cedesse o espaço para estacionamento com uma condição. Quando eles dessem a obra acabada, podia encerrar o espaço para estacionamento. Que eu acho que, da maneira que vem se comportando, nós teríamos estacionamento por muito tempo. É lamentável, porque essa obra aí é muito necessária para a finalidade que ela está sendo construída. E eu não sei por que o prefeito, a administração, não está levando isso em consideração, a importância que tem a obra, e eles não acabam. Então, quem está pagando o preço realmente é o colono, que precisa desse espaço. E nós também pagando por deixar de termos o estacionamento.
Como presidente, é um ótimo dia, sua apoiadora. A gente está todos os dias aqui nessa rua e está se vendo como o trânsito está perigoso, até de muitas pessoas, né, até baterem. Então, eu acho um ótimo pedido.
Minha parte também, eu acho que todos os dois pedidos são interessantes, o vereador Néstor, o vereador Diogo, e nós aqui, né, se todos estão de acordo, vamos torcer para que seja realmente executado os pedidos, não fique só no papel, bem como também a obra da praça. Acho que as duas coisas são importantíssimas que seja executada.
Eu só queria, presidente, comentar rapidinho aqui, comentar com a comunidade, que é muito importante, muito interessante. Inclusive, nós temos aqui nessa casa um pedido de que fosse feito mão única nessa rua, pela dificuldade de locomoção, de estacionamento, aquela coisa toda. De repente, é mais uma coisa para pensar, né? Que já foi pedido várias vezes, de repente veio a resposta para nós que estava sendo estudada a possibilidade, só que faz 2 anos, né? De repente, daqui a pouco a gente podia colocar na próxima sessão, só para constar.
Mais alguma coisa? Coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 009/16. O vereador que esta subscreve, depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja adquirido uniforme para todos os servidores públicos do Executivo Municipal de Barão do Triunfo. Justificativo. Observe que apenas parte dos servidores do Executivo Municipal possui uniforme, e que é um direito de todos. A roupa profissional tornou-se sinônimo de praticidade, modernidade, conforto, segurança, economicidade e, atualmente, é um componente que contribui para estimular a autoestima dos funcionários. Contribui para o aprimoramento da administração, organização e padrão visual das repartições públicas, facilitando a identificação do agente público e da entidade ao qual está vinculado, e proporciona melhores condições de trabalho aos servidores. Pedido do vereador Rodrigo Senensato Belim.
Coloca em discussão.
Bom, presidente, esse é um pedido que faço, se for aprovada essa indicação, se o presidente permitir, até que mande a minuta do projeto aqui da Câmara, que nós já temos para os funcionários da casa, que vocês podem ver que os funcionários tudo usam a roupa igual. Aonde estive conversando com alguns professores, que até achei que eles ganhavam o uniforme para trabalhar, me disseram que não, que eles compram. Aonde eu acho o meu ponto de vista injusto com os funcionários, alguns, porque a gente vê vários CCs com roupa da prefeitura que é ganhada. E alguns funcionários também, inclusive eu tenho uma jaqueta que eu ganhei ano passado.
Então, eu acho injusto com aqueles que não ganham. Não sei se todos os professores não ganham essa questão de ajuda de uniforme. E não só os professores, todas aquelas pessoas que trabalham ou num setor ou no outro, eu acho que têm direitos iguais, estão tocando o nosso município. Então, deixo aí esse pedido.
Muito bom o seu pedido, vereador. Eu acho que questão, nós vivemos num Brasil que são direitos iguais e as igualdades também, um Brasil bem democrático, né? Então, se é para um, acho que deveria ser para todos, bem como também, que já foi colocar nessa casa, eu já coloquei uniforme para os alunos, né, do nosso município. São propostas que estão no plano de governo e que também até hoje não foram ainda concretizadas, mas nós ainda temos aí quase um ano pela frente. De repente, ainda agora com essa sua indicação aí, né, seja feito uniforme para todos.
Eu concordo plenamente com a questão do uniforme, porque até as mães aqui que têm filhos na escola vão concordar. Economiza roupa, e daí tu vai, sabe que tem uniforme, tu tem dois conjuntos de uniforme, tu não precisa estar todo dia, talvez, rasgando uma roupa, sujando uma roupa. Mas, da mesma maneira que eu concordo com os uniformes, eu concordo também que é uma dificuldade extrema, porque a nossa rede escolar municipal, desculpa, agora não sabia a quantidade exata de alunos, devia saber, mas é gigante. Ah, desculpa, eu tô aqui, me equivoquei, o que estava falando sobre os uniformes, desculpa.
Nada mais? Coloque em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 010/16. O vereador que subscreve depois de ouvido o plenário, indica o executivo municipal que seja dado seguimento à regularização do plano de carreira dos funcionários municipais com a maior brevidade possível e enviado para a apreciação do Poder Legislativo para a sequência dos trâmites legais e de apreciação e votação. Justificativo oral, pedido do vereador Rodrigo Sinestato de Lima.
Bueno, esse pedido também, já que hoje tem bastante funcionários, queria pedir aos funcionários que, dependente de classe que trabalha, ou professor, ou operador, ou mão de obra, ali, merendeiro, independente da saúde, eu acho que está faltando uma união dos funcionários, né? A gente sabe que a maioria é professores, mas independente de religião, partido, cor, todos têm que dar palpite. Eu acho que está faltando isso aí, os funcionários se juntar e cobrar do nosso executivo, se a gente sabe. Isso é muito falado entre funcionários, mas nunca é feito nada. Então, estou colocando aí que o prefeito, daqui a pouco, dê o começo aí, chame os funcionários para uma conversa, senão os funcionários se unem e vão até a prefeitura. Deixo aí esse pedido.
Coloca em discussão.
Também, vereador Rodrigo, acho um bom pedido, né? Eu havia feito um pedido de informação, questão essa indicação, em 7 de dezembro de 2015, foi aprovado. É porque a gente tem essa preocupação, né, de saber como é que está a situação nesse sentido, porque também, na realidade, é uma proposta, né, neste plano de governo, e também já estamos quase no final da administração, e ainda não se viu a elaboração desse projeto.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade. Agora, nos pedidos de providência, eu vou pedir, se a gente pudesse ter até em consideração o pessoal que está aqui hoje, tem bastante gente, para a gente não se alongar muito, vamos tentar ser meio breve, que todos comentem, né, se necessário, mas de forma breve. Obrigado.
Pedido de providência número 021/16. O vereador que é subscreve depois do plenário solicita ao Executivo Municipal que esteja realizado patrulhamento e encascalhamento nos lugares necessários na Estrada Mato da Justa, iniciando na residência do Sr. Hélice Mensato até a esquina da Escola Dom Pedro. Justificativo oral, pedido do vereador Tiago Pacheco Govan. Esse é um pedido meu. Eu, sinceramente, às vezes não gosto de estar colocando pedido de estrada, mas no momento a gente está em cultura da secretária de obras. Falei 2-3 vezes ao prefeito, né, e a comunidade pede, então coloquei o pedido aqui na Câmara.
Está em discussão. Nada a discutir. Colocamos em votação. Vereadores contrários levantam, vereadores favoráveis mantêm-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 022/16. O vereador que se subscreve depois do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano e rural do município. Justificativo. É um direito de todo cidadão baronense ter iluminação pública em frente à sua residência ou comércio, visto-se que é cobrada uma na conta de energia elétrica taxa de iluminação pública. É uma afronta ao direito de um consumidor cobrar por algo que ele não está recebendo. Havendo cobrança de taxa de iluminação na fatura, não é mais um favor colocar uma lâmpada, e sim um dever da Prefeitura Municipal. O contribuinte pode exigir seu direito, posto que está pagando mensalmente. Destaco ainda que toda a cidade deve estar iluminada, pois onde há uma casa ou comércio deve haver um posto iluminado, visto que há uma taxa sendo paga pelo cidadão na fatura por este benefício. Consequentemente, não pode haver rua não iluminada na cidade. Enfatizo, por fim, que é inaceitável o fato de que se acontece de aquele que não está recebendo iluminação pública não poder pagar a fatura. Ainda pode ser punido com suspensões de energia em sua residência ou comércio. Justificar que estão em fase de licitação em determinado momento não é mais desculpa, pois, neste meio tempo, mesmo sem iluminação pública, o consumidor continuará a pagar por aquilo que não está recebendo. Pedido do vereador Rodrigo Semensado de Lima.
Coloco em discussão.
Bueno, eu coloquei ali que sobre a questão de licitar, porque faz 5 meses, que nem diz o vereador Osmar, que eu venho cobrando verbalmente e não adianta. Aonde os que não estavam presentes aqui no dia que foi colocado a taxa de iluminação pública em votação, a qual eu fui contrário e disse que não ia acontecer, e vários colegas disseram que não, que aí podia cobrar, que aí ia ter iluminação, está aí, faz 2 anos já ou mais que está sendo cobrado e nós não temos iluminação na rua. Eu aqui no dia pedi para todas as pessoas que estavam presentes se levantar quanto ao projeto para mim decidir meu voto, aonde tomei uma advertência nesta casa, onde a presidente era a vereadora Laurene, e ela fez cumprir a lei, que eu não podia ter feito aquilo, eu assinei sem problema nenhum, né? Nosso jurídico fez a advertência, vi que estava errado, só que eu disse que eu era contra, porque eu sabia que nós não ia ter iluminação pública. Faz 5 meses que eu venho me dizendo que tem que fazer licitação, tem que fazer. Antes de colocar esse pedido, hoje fui na casa do Carreirinha perguntar, que era ele que fazia antes. Ele disse, olha cara, não tem licitação. Eu ainda alguma coisa estou fazendo porque o cara me chama e paga. Aí eu subo no poste e arrumo. E a gente sabe, se não pagar uma conta de luz, vai ser cortado. E o povo está pagando a taxa de iluminação pública. Isso é que me indigna, a gente paga os impostos e não tem direito em receber os benefícios.
Eu queria fazer um breve comentário de, além de estar sendo cobrado, é muito bom o seu pedido de providência, vereador. Além de estar sendo cobrado e não estar sendo feito o serviço de forma adequada, eu enfatizo que a iluminação pública é vital também na prevenção do crime do nosso município, dos roubos, de qualquer tipo de crime. Na segurança pública é muito importante. A cidade, quanto mais bem iluminada, o interior, quanto mais bem iluminado, as casas, quanto mais bem iluminado, inibe a ação do bandido e do ladrão. Era só essa a minha colocação.
Eu quero também me manifestar que eu constantemente viajo por percurso médio, pequeno, e tenho mania de observar. Infelizmente, a cidade mais mal iluminada é a nossa. E eu tenho feito cobranças verbais para o prefeito, para o vice, porque eu, ao longo do meu comentário, eu sempre digo, eu sou vereador do Barão do Triunfo, da comunidade do Barão do Triunfo, e não do prefeito e do vice. Sou parceiro, participo da coligação, mas na hora de decidir, eu quero decidir pela grande maioria e pelas pessoas que precisam ser atendidas. Então, é lamentável, e o vereador Diogo me tirou a palavra. A cidade, quanto mais mal iluminada, mais chance tem de a criminalidade progredir. E quando ela progride, quem paga é a comunidade, é o bom cidadão, é a boa cidadã, que muitas vezes ela se inibe dentro de casa e o delinquente está na rua cometendo crime. Então, porque eu sei que a prefeitura vive em crise, mas são coisas primordiais, tem que tomar essa decisão e mandar fazer. Essa história de vir com falta de documentação há 5 meses atrás e a comunidade pagando e não recebe aquilo, o retorno daquilo que estão pagando, isso aí é zombar da comunidade. Me perdoe aqueles que não acham decente o meu comentário, mas vamos usar palavras bem, bem grosseiras para que seja fácil da administração entender. Tome providência logo em nome da comunidade.
Desculpa, presidente, não ia comentar, mas também vou fazer um comentário devido ao comentário do vereador. Acho que de extrema importância o pedido de providência. Estamos pagando a taxa, é um direito do consumidor, como vocês já falaram aqui, só vai inimir quem está para fazer dono na nossa cidade, assalto e coisa. Só que, como o vereador colocou aqui, a gente teve esse projeto na casa. Eu, como fiscalizador do município, fui a favor do projeto, não por beneficiar, sei que ia estar botando mais um imposto no município. Mas para quem não sabe aqui, essa lei de iluminação, ela é uma lei obrigatória. O gestor que não cumprir com a sua lei, ele pode estar respondendo por uma improbidade administrativa. Então, eu, como fiscalizador do município, jamais iria contra um projeto desse aí que hoje é lei. E como gestor também, se fosse gestor, com certeza esse projeto já estaria muito tempo. Mas sim, é nosso dever de cobrar os direitos do consumidor hoje com essa lei no município. É de extrema importância o pedido.
Sem muita conversa, sou a favor do seu pedido. Sou uma pessoa que estou vendo isso acontecer e sou a favor que isso aconteça mesmo.
Também quero fazer a minha manifestação de vereador Rodrigo. Muito importante sua cobrança, né? Porque quando veio o projeto para esta casa, eu mesmo falei, eu queria ver primeiro a iluminação para depois ver a cobrança. Então, hoje está sendo cobrado. Eu fui um dos que votei contra por várias vezes, não foi só uma vez, né? Porque a gente sabe, o município precisa de receita, mas também precisa de transferir o serviço para o cidadão, que é o contribuinte.
Também acho muito válido o pedido. Eu hoje mesmo falei com o secretário de administração e prefeito, falei sobre a questão de iluminação. Ele disse que não está marcada ainda a licitação. Mas é só para frisar que a lei também da contribuição de iluminação pública só foi aprovada aqui nos perímetros urbanos. Quem mora no interior ainda não está pagando.
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se setados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 023/16. O vereador Kerf subscreve, depois do ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado melhorias na estrada no Gramal, nos seguintes trechos de linhas de transporte escolar, com os seguintes trabalhos a serem executados: patrulhamento e encascalhamento na estrada que passa nas residências do Sr. Edio, Miltinho, Paulo, Senévia, Jair, Juarez, Adão e Hélio Seixas. Construção de um bueiro próximo à residência do Sr. Hélio Seixas, bem como aterro de cascalho em frente ao seu armazém. Justificativo. Existe atualmente uma linha licitada do transporte escolar nesta estrada e em parte não pode ser executada por decorrência de não haver condições para o tráfego de ônibus, ocasionando transtornos aos alunos, pais e à empresa de transporte. Pedido do vereador Elomar Rocha Cologé.
Esse pedido, senhor presidente, colegas vereadores, não gostaria de estar mais uma vez pedindo essa estrada, né? Mas é uma extrema necessidade, né? Vereador Osmar é bem conhecedor da região, sabe. Hoje tem uma licitação nessa estrada, né? Está sendo pago os quilômetros de todo o itinerário, só que uma boa parte não está sendo feito, né? Está sendo retornado o transporte escolar que poderia fazer o circo por essa estrada e voltar lá pela divisa com São Jerônimo e o Picadão, né, que seria bem mais benéfico para aquela população, para as crianças, e vai até um certo ponto e volta. E aí fica a criança que tem que caminhar a pé, né, e sendo que está sendo pago vários quilômetros ali que não está passando ônibus. Então, é a questão da estrada. Tem que cascalhar, tem que fazer esses serviços aí, e aí a empresa, né, tem que ser cobrada de fazer todo o itinerário.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 024/16. O vereador quer subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada recuperação na estrada no Cerro dos Abreus, que passa pela residência do Sr. José Inácio de Abreu, indo até a propriedade do Sr. Oswaldo Inácio de Abreu. Justificativa oral, pedido do vereador Marcos César Garcia.
Presidente, isso é nada mais que um pedido já dos moradores lá. Quem conhece aquela estrada ali, é uma estrada de acesso terrível. A chegada do Sr. Oswaldo lá tem umas pedras ali que muitos carros não conseguem nem passar, porque fica mais alto que os carros. Então, é um sentimento de abandono que tem naquele canto ali. E são 3-4 moradores naquela estrada, desde a estrada geral até lá embaixo. Eu fico constrangido toda vez que eu vou lá, inclusive são meus amigos das duas residências, mas é um pedido que coloco mais uma vez na casa. Só para concluir, 2014, fiz um pedido protocolado na Secretaria de Obras. Acho que até foi feito alguma coisa. Tem uns operadores que talvez possam me confirmar. Foi feito alguma coisa, mas para deixar a estrada menos complicada e tentar um pouco mais, a não ser a primeira chuva, eu acho que deveria dar uma atenção um pouquinho melhor para aquela região.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 025/16. O vereador que a subscreve, depois de ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade da construção de uma ponte na estrada da Costa do Rolante, próxima à casa do Sr. Júlio Omar Abreu. Justificativo oral, pedido do vereador Marcos César Garcia.
Outra situação que já foi colocada nessa casa, inclusive em 2013, onde é um dos poucos pontos ainda no município que as pessoas, para trafegarem por ele, têm que passar por dentro da água. Agora que está se aproximando do inverno, as crianças têm que vir pegar ônibus, talvez quando não pode chegar ônibus até lá. Então é uma coisa bem delicada. Inclusive, na época que foi colocada a primeira providência, o morador Judo Márcio se prontificou de conseguir madeiras ali dele mesmo ali para cortar, para
fazer essa ponte. Mais uma vez a gente está tentando colocar para ver o que pode se fazer.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 005/16. O vereador que a subscreve depois de ouvir no plenário solicita ao Executivo Municipal que informe o que segue sobre a construção de ampliação e reforma da ESF aos seus famosos, da zona dos Pacheco. Qual é a empreiteira responsável pela obra? Cópia do contrato com a empresa responsável? Valor do recurso disponível para a conclusão da obra? Quanto por cento do recurso já foi recebido? Por qual motivo a obra encontra-se parada? Qual é a previsão de retomada da obra? Justificativa oral, pedido do vereador Diogo da Rocha Vasco.
Bueno, isso é também uma cobrança da comunidade, das pessoas que frequentam o posto de saúde, o ESF dos Pacheco, né? Segundo a gente sabe, a obra encontra-se parada. E inclusive tive relatos que nos dias de chuva, até chovendo para dentro do posto lá se encontra. Então é uma situação um pouco complicada, o mato crescendo já na devida obra. E nós como vereadores a gente fica até um tanto quanto apreensivo com esse tipo de situação, né? Porque bem vocês sabem, foi um recurso, né, conseguido naquela primeira viagem que a gente foi a Brasília, né, por todos nós, uma indicação da minha autoria, passou por essa casa, vários contatos no Ministério, conseguimos a liberação do recurso, né, já faz mais de 2 anos, a obra foi iniciada, e a gente fica com aquele certo cuidado, né, de não se tornar mais um dos cemitérios, assim por dizer, de dinheiro público que já existem dentro do município. Várias obras começadas, que foram colocados recursos, dinheiro bom, e não, né, só Deus sabe quando vai esse dinheiro vai retornar. Então nós como vereadores temos que, né, ficar atentos, né, a esse tipo de situação. Assim que tiver, né, as informações em mãos, quero marcar uma reunião com o prefeito, né, para falar a respeito desse assunto. Não conversei com ele porque quero ter os números em mãos, né, para poder ver realmente aonde está o problema e ver o que realmente está acontecendo, né, nesta obra. Coloco em discussão.
Quero dar os parabéns ao vereador. E sim, temos que ver o porquê, né, vereador? Que a gente vê várias vezes na televisão os elefantes brancos, que nem são ditos. E nosso município, claro que em menor proporção, mas está igual. Porque temos o projeto Minha Casa Minha Vida parado, não sabemos nada. Temos a obra aqui da praça parada. Temos aquele segundo piso da agricultura há anos ali, que chove mais ali dentro do que na rua. Para a chuva e lá dentro continua chovendo. E essa questão que me deixou preocupado, mas eu vi que tu pediu ali quem é o responsável, de repente o arquiteto também deveria aumentar, a indicação é sua, mas eu acho que seria de grande importância aumentar quem vai ser o arquiteto responsável, até por causa dessa obra do segundo piso ali da agricultura. Já está chovendo agora, quem sabe daqui a pouco mais vai chover direto daí, né? Seria isso, mas temos que cobrar e fiscalizar.
Eu sou testemunha da obra parada, né? E eu penso assim, o pessoal do SF sempre está, e eles estão em dívida com esse pessoal. Eles deixam para depois esse SF, esse posto. Não sei por quê, porque lá abastece quanta população que não precisa vir até aqui, pessoas que não podem se deslocar daquela distância, né? E o pessoal, os agentes comunitários vão de casa em casa para dar um pouquinho de atenção, é o que as pessoas, né, às vezes estão precisando. Então, eu acho que tem que ter, muito bom o seu pedido, parabéns, vereador. Eu acho que é isso aí que nós precisamos estar bem em cima, para ver o que realmente acontece. Se a verba veio, se foi iniciado, se tem o projeto, por que parar na metade do caminho? Seria isso.
também acho de extrema importância o pedido, vereador. Como o vereador Golista falou ali, mais uma obra inacabada em nosso município, aí, entre tantas. Espero que esse pedido venha bem concretizado, aonde que quando começaram esse benefício lá, era um orgulho para o pessoal que estava trabalhando lá. Hoje é um transtorno, acredito que seja um transtorno, porque a obra está parada e só vem a estrovar hoje, como eu disse, está chovendo lá dentro. Então, e daqui a pouco, o meu medo é que essa obra não se concretize como nós temos outras aí.
Pena que tenha ser repetitivo nessas cobranças, né, vereador? Mas é a função de nós, vereadores, estarmos aqui fiscalizando e aqui transmitindo o anseio da população. E nós sabemos que lá é um anseio daquela comunidade, né, que essa obra se conclua. E se é verba do governo federal, que se sabe que é, eu acredito que uma boa parte já deve ter vindo, porque em abril, maio do ano passado, quando estive em Brasília, eu até tive ver do Ministério essa situação, e naquela época já tinha vindo 25%. E ainda não tinha plano de trabalho, não tinha licitação, não tinha nada. Então, eu acho que por falta de recurso do governo, talvez não seja, mas acho que vindo o pedido de informação vai se ter um esclarecimento bem claro sobre a situação.
Mas eu várias e várias vezes cobrei do prefeito: prefeito, o que está acontecendo? É uma obra pequena, começou tão bem e logo em seguida parou. E vocês sabem que as minhas cobranças, na maioria das vezes, eu faço verbal. Até porque a gente é parceiro. Aí, e não sou de fazer muito barulho. Vim aqui cobrar as coisas e sair de casa em casa dizendo: eu cobrei isso, eu cobrei aquilo. Eu faço a minha parte, a minha obrigação, eu não estou fazendo favor. É um dever da gente cobrar quando vê as coisas erradas. E ele me dizia o seguinte: não foi feito o repasse. Por isso, até o pedreiro não foi feito, não consegui apagar a primeira etapa. Não, tudo bem, porque, como falou os vereadores aqui, o Barão do Triunfo também está sendo vítima das tantas obras que existem no país inteiro, que começaram e estão no abandono, e na maioria delas, pode ter certeza, não que a gente seja pessimista, mas a maioria não vão ser concluídas. A não ser que com essa reviravolta agora de Lava Jato, que a presidenta queira lavar as mãos. Mas se não houver uma mexida a 500 graus, vai ficar uma grande maioria sem mexer. E eu espero que o Barão não seja uma vítima fatal, que fique todas as obras aí a meio caminho, de uma forma que ninguém possa usufruir. Então, vamos torcer, vamos ser otimistas, que as coisas possam ser realizadas, porque o prefeito parece que não está levando em consideração também que quanto mais bem atendido for lá nos Pacheco, vai desafogar os trabalhos aqui na sede. Então, ele também não está fazendo um favor, ele tem que aplicar a verba que vem para que esse trabalho que pode ser feito lá, seja feito lá.
Só para concluir, então, na ocasião foi uma verba de R$68 mil que veio para o ECF dos Pacheco, se eu não estou enganado, e 80 e alguma coisa aqui para a sede do município. Aqui, ainda bem que foi concluído essa obra do posto, essa última aqui, foi do mesmo recurso, só que uma era direcionada para lá, outra para cá. Então alguma coisa está acontecendo, geralmente o problema com a empreiteira, com alguma coisa, porque na ocasião 20%, se eu não me engano, do recurso já estava liberado, e com esses 20% já daria para fazer, né, uma boa parte, e a obra andando, né, conseguiria já se terminar, porque já tem tempo hábil para isso. O meu medo é que daqui a pouco esse recurso vá se perder, entendeu? Prescreve a legalidade do recurso, o recurso acaba por se perder esse restante. E sem falar da complicação para o prefeito, porque isso tem que ser feito na apresentação de contas, então a gente fica preocupado. Sem falar também que quem acaba realmente sofrendo com isso é a população, que está deixando de ser atendido, e os funcionários que estão deixando de ter um conforto a mais e estão sofrendo nos dias de chuva, sofrendo com toda essa situação, com uma coisa que já deveria estar concluída. Coloco em votação. Vereadores contrários, levantem-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 002/16.
A vereadora que a subscreve depois do vídeo plenário requer ao presidente da Câmara para que seja agendada uma reunião junto ao supervisor dos Correios para expor a situação de atraso na chegada de correspondência, bem como da necessidade de um carteiro para o nosso município. Justificativo oral, pedido da vereadora Laurene Garcia Pagin.
Bom, eu estou atendendo um pedido de muitos municípios, fui até o Correio hoje, né, onde muitas pessoas estão sendo lesadas pelo atraso de correspondências. Falei com os funcionários, os atendentes ótimos, dedicados, educados para a nossa população. Já ouvi falar muito comentário, né, da maneira que o povo é bem atendido por essas pessoas. Mas a gente sabe que a correspondência vai de Porto Alegre para São Jerônimo e aonde vem pelo ônibus Vitória. Né? E a gente está sabendo que o ônibus Vitória está fazendo 3 dias de linha quando não chove, né? Porque eles não podem viajar. Né? É justificado às vezes que o Vitória não vem, mas quem paga é a população. Né? Até hoje, o atendente, o Renan, né, o senhor que atende lá, foi a Pelotas, a menina me disse, fazer reclamações. Então eu acho que nós temos que nós, Câmara, fazer uma força junto, né? Para ver se, quem sabe, a gente consegue, né? Já reforça o pedido dele e coloca a situação que estamos passando, né? Para a gente conseguir uma mudança. Né? Fazer novamente o pedido de um carteiro, porque nós já tivemos lá, já nos foi até meio prometido um carteiro para ajudar na divisão das correspondências, para entregar dentro da cidade, onde diminuiria o trabalho dele. Até ela reclamou, ela disse, vem as correspondências, eu tenho que vir mais cedo para entregar para o Vitória, vem bem antes do meu horário, porque a correspondência tem que ir. Às vezes, para a correspondência chegar, né, ela fica esperando. Eu acho que ver uma possibilidade, quem sabe, de vir pelo ACV, essa correspondência, né? Que o ACV vem todos os dias, né? Vai até 2 ônibus. Eu sei que Mariana está vindo pelo ACV, dito até pelos funcionários do Correio. Então, acho que temos que buscar uma solução, porque as pessoas acabam pagando juros, às vezes nem tem o banco correspondente, né, ao boleto que eles têm que pagarem aqui. Então, acho que, presidente, só te falo assim, ó, vamos marcar quem sabe, uma reunião lá com eles e colocar nessa situação. Porque Sertão Santana tem carteiro, eu não tenho certeza que Mariana tenha. Porque nós aqui há mais de 20 anos no município, olha a nossa idade já, sempre nessa briga com o Correio, sempre temos, né, vamos lá, tem uma fila enorme de pessoas, as pessoas vêm de fora com muitas coisas a fazer e estão lá às vezes 1 hora e eles atendendo rapidamente. Não estou aqui reclamando dos funcionários do Correio, não, até elogio muito o trabalho deles. Mas assim, ó, vamos tentar uma solução, né? Para quem sabe, nós temos que melhorar, nós temos que ir atrás. É isso que eu quero dizer para vocês.
Coloca em discussão.
Mas essa história de o Correio trabalhar com bastante dificuldade e nós tentarmos uma maneira mais viável, isso é de muito tempo. Só que não temos tido sucesso. Já houve promessas de que em breve viria carteiro, teria mais gente trabalhando no Correio, e essa história também das correspondências de Porto Alegre a São Jerônimo e de São Jerônimo para cá, inclusive algumas vezes eu também já fiz até favor para o Correio trazer as correspondências quando não, o ônibus daqui não ia. Então eu sempre digo, nós temos que fazer a nossa parte, mas eu acho que o Correio ganha para isso e é interesse da regional fazer com que essas correspondências venham direto, porque nós estamos pagando um preço muito caro. E só que nesse meio aí, hoje já está existindo um ponto que nos causa um certo pessimismo, porque a nossa regional é Pelotas, se não me falha a memória, né, vereador? Então, deixarmos de resolver um problema em Porto Alegre e daqui de Barão do Triunfo para Pelotas, numa reunião que vem sendo debatida acho que há uns 15 anos atrás, o nosso Correio é um dos mais eficientes que tem na região, ou mais. Então nós temos que continuar indo atrás de soluções. Está precário. E a culpa não é dos funcionários. Temos um rapaz lá que a gente passou a se conhecer há pouco tempo, é um excelente cara, ele está sempre atendendo as pessoas com o mesmo sorriso, com a mesma alegria, com a mesma simpatia, que transmite alguma coisa positiva, mas não pode transmitir o ideal, que é um serviço aproximando o ser perfeito.
Eu quero só fazer um comentário rápido também. Até o meu pai esteve falando que trouxe uma carga São Jerônimo de carro esses dias mais, a pedido do funcionário daqui. E infelizmente é em Pelotas, não adianta nós ir em Porto Alegre, porque vão passar a chimia no pão nos outros e vai ficar nisso mesmo. É Pelotas. A gente tem dois problemas gravíssimos de ir para São Jerônimo. Terça e quinta, para quem não sabe, não tem mais vitória em Barão Triunfo a São Jerônimo. E dias de chuva, chuviscou também não temos. Então fica complicado. E terça e quinta não tem mais. Foi cortada a linha, terça e quinta não tem mais vitória saindo do Barão. Eu sei porque rodoviária é ali no Pai, e aonde ele pediu para que a gente tomasse uma providência, também me falou e passou, foi final de semana. Mas está muito bem colocado o pedido, vereador, e eu sou parceiro, aonde tiver que ir, estou junto.
Nada mais, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade. Esse requerimento, então, vai ser encaminhado, agora foi aprovado, então vai ser marcado. Solange, a responsável, em entrar em contato lá com Pelotas, e se tiver que ir a Porto Alegre, nós vamos, onde tiver que ir para resolver, para tentar resolver esse problema, com certeza a Câmara vai fazer o possível, assim como já tem feito, né, há vários anos já, mas esse problema do ônibus esse aí é caótico.
Emenda modificativa número 01/2016 ao projeto de lei número 04/2016.
Coloco em discussão a emenda.
Bom, como eu falei, eu sou a relatora da comissão, e isso, essa emenda é só para corrigir umas palavras que estavam trocadas. Não modifica nada o projeto, só bota ele, né, em legível.
Em português, perfeito.
Em português legível, onde faltava a palavra. Só a emenda é só isso. Só uma correção ao projeto.
Coloco em votação a emenda. Vereador.
Da minha parte, não sei se alguém.
Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 004/2016. Autor, Executivo Municipal. Teor, estabelece o índice de reajuste para revisão salarial anual no município de Barão do Triunfo e da outras providências. 10,83% IPCA.
Coloco em discussão o projeto.
Eu vou falar só um pouquinho, presidente, só porque chegou o colega já após a minha fala. E eu, como funcionário público, vou bater várias vezes. Não sei de onde tiraram que eu era contra este projeto. Até porque imagina vocês ser contra uma reposição salarial de vocês mesmos. Então, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que usam, se aproveitam da hora para má intenção, mas... Como vocês podem ver, toda segunda-feira e o dia a dia que precisar, estou à disposição qualquer hora, ou em casa ou pelo telefone, tem a parceria desse colega aqui.
Coloco então em votação, vereadores contrários, levantes, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade. Agora, durante 3 minutos cada um, os líderes de bancada, vereador Nércio, do PTB.
Volto então a cumprimentar o pessoal que não estava presente quando eu fiz a minha primeira saudação. Quero aqui então parabenizar o presidente do sindicato pelo evento que foi realizado aqui em nosso município, onde eu me fiz presente, estava ótimo, valorizando as nossas mulheres do município. E deixo já aqui os parabéns a elas, principalmente a minha mãe e minha esposa, que me atura no dia a dia em casa. Eu quero aqui então agradecer ao deputado Sérgio Moraes pela emenda de parlamentar de 215 mil na área da agricultura, um deputado que vem sendo atuante dentro do nosso município. Já estamos na terceira emenda dentro do município, já temos duas de 250 mil. Deixo aqui meus agradecimentos a ele por estar sempre agindo dentro do nosso município. Isso mostra que acordou nossos deputados a olhar para o nosso município. Está aqui o exemplo hoje. Temos aqui com quatro emendas cadastradas dentro do nosso município, que isso venha a beneficiar só o nosso município. Deixo aqui o meu lamento também do deputado, que é o lamento dele por não poder concretizar a emenda que foi destinada a ele para a área da pavimentação em 2015. Infelizmente a gente perdeu, por o município não estar hábito a receber a emenda. Também não foi culpa do nosso gestor, foi lá uma ponte no encalque, até devido ao fato que a gente não ficou hábito a receber essa emenda, e por esse motivo a gente perdeu essa emenda de 2015. Eles lamentaram muito a perda dessa emenda, porque o deputado que bota a emenda do município, ele quer ver acontecer. Porque se essa emenda não acontecer, ele queima essa emenda dele, e isso conta ponto negativo até para ele lá no Poder Federal. Então, assim mesmo, nesse ano ele está nos mandando 215 mil, que com certeza essa sim se concretizará. E já deixo aqui meus agradecimentos também à Alice por estar disponível lá. Sexta-feira ela esteve aqui na Câmara para a gente fazer o plano de trabalho, onde não foi possível, não estava no município. E hoje, na primeira hora, a gente também deixou esse plano pronto. Então, temos hoje aqui registrado quase 600 mil de emendas cadastradas dentro do nosso município, que vem a beneficiar o nosso município. Mas, obrigado a todos.
Por 13 minutos, vereador Elomar, do PMDB.
Também quero saudar os demais que chegaram após a minha primeira saudação e pedir ao presidente, né, que, se possível, eu tenha um curso em mão aqui para fazer após o dia 30 de março, dia 30 até dia 1º de abril. Né, o presidente analise, se possível, gostaria de fazer esse curso, porque ele trata de um tema importantíssimo neste ano que nós estamos, né, no final de mandato, que é a fiscalização das contas públicas em final de mandato. Tem vários itens aqui de extrema importância que eu acho que nós precisamos estar a par. E também, né, aproveitar, se possível, que eu possa ir nesta mesma viagem, nos horários que não estiver no curso. Eu tenho vários assuntos a tratar com os deputados estaduais, com o federal, também com o governo, e então gostaria de, se possível, ir aproveitar a mesma viagem para fazer, né, o meu empenho em prol desta casa também do município. Quero passar o restante do meu espaço ao vereador Rodrigo.
Volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Quero só aqui, antes não deu tempo de eu parabenizar, Thiago, quero que tu leve ao presidente do sindicato, eu sei que tu está sempre junto ali com ele, né, o parabéns pelo grande evento. Eu, infelizmente, estava com a reunião até meio-dia e não pude me fazer presente. Então, ele até me ligou na sexta, foi, sobre as cadeiras lá do CTG, onde eu emprestei para ele, até me viu hoje, agradeceu. E quero dizer também que o CTG sempre está à disposição ao nosso executivo. Já eles, o prefeito sabe disso. E da mesma forma, sendo para um evento para a comunidade, o que a gente tiver lá no CTG para emprestar, com certeza a gente empresta, como foi o caso que o senhor Homero pediu. Então, parabenizar ele pelo grande evento. Me disseram que estava muito bom, bem aproveitado, e que ele continue nessa caminhada aí, se doando pelo nosso sindicato, que a gente sabe da situação que está. Seria isso, presidente.
Por 3 minutos, vereador Marcos, do PP.
Quero cumprimentar novamente as pessoas que chegaram após o início, e queria dizer simplesmente que hoje a Câmara Municipal de Barão Triunfo está ostentando um selo de transparência pelo Tribunal de Contas na internet. Então, como dito na plenária já, a Câmara tem o site câmara.triunfo.rs.gov.br e tem também o Facebook. Mas no site a gente tem a ata na íntegra do que foi dito, foi falado aqui. Inclusive temos os áudios também, para depois a pessoa de repente quer rever, quer reescutar alguma coisa. Então eu sempre peço e digo que é muito importante a participação da comunidade para ter esse conhecimento real do que a gente está aqui fazendo. Quanto à presença, vou ser repetitivo. Venha mais seguido. Não porque tem um projeto polêmico, mas venha mais seguido. A Câmara começa às 6 horas da sessão, daqui uns dias já vai estar escurinho. Venha aqui com seu chimarrão, com sua esposa, com seu filho, com seu amigo. Venha aqui escutar a Câmara de Vereadores. Ainda mais que esse ano é um ano de escolhas. Então está aí a hora de cada vez mais conhecer, cada vez mais escutar, cada vez mais ver realmente o que é feito aqui na Câmara. E como semana passada, que não sei se alguém aqui já, alguém estava, mas eu sei que alguns estavam, mas nem todos, eu escutei uma frase que vou repetir, presidente. Vou ser repetitivo, porque repetindo que as coisas acontecem. O governador Sartori falou uma frase, zero hora de uns dias atrás, que eu gravei. Eu não sou do PMDB, mas eu não vejo cor partidária nessa hora. Ele disse o seguinte: devemos nos preocupar bem mais com as novas gerações do que com as próximas eleições. É uma frase muito profunda, é muito importante para nós pensar, levar para casa e continuar pensando. Um meu obrigado a todos e um bom retorno às casas.
Bueno, queria também cumprimentar todos os colegas, servidores, amigos presentes aqui hoje. Não poderia cumprimentar de um por um, porque daí ia me prolongar muito, mas todos são muito bem-vindos. E como o vereador Marcos falou, eu ressalto, essa casa está de portas abertas para, tanto nas sessões como alguma dúvida de algum projeto, alguma coisa. A gente tem o nosso portal da transparência, temos as gravações das sessões, enfim, está tudo à disposição aqui. Daqui a pouco tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, eu ouvi dizer que fulano falou tal coisa, não, tira uns 5 minutinhos, se não puder vir na sessão, mas vem aqui, que vai ser muito bem atendido, vai ter um chimarrãozinho, um cafezinho, e as gurias aqui estão à disposição da população. Também não poderia deixar de parabenizar, né, o nosso sindicato, não só o sindicato, mas a todas as mulheres, não só as que se fizeram presentes no evento, no belíssimo evento de sábado, mas todas as mulheres que de uma forma ou outra, né, as mulheres que são tão importantes nas nossas vidas. Então, deixar aí o meu parabéns, né, pela passagem do seu dia, e também um agradecimento ao presidente do nosso sindicato, o Homero, que trabalha aí também de uma forma bem enérgica, participativa, trazendo melhorias também para o nosso município, trazendo cursos, trazendo advogado, dentista, enfim, várias pessoas que atendem no nosso sindicato, e esse trabalho é muito importante e tem que ser ressaltado. Também ao padre, todos os colaboradores e também as 12 CETAGs da região que se fizeram presentes na nossa cidade no dia de sábado. Também deixar os meus pesares ao senhor Nilo pelo falecimento e deixar também o convite. Na quinta-feira haverá às 10 horas no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, dizer que os vereadores estão liberados para quem quiser ir. Foi um convite até do secretário Lucas. Vai ter a apresentação do Plano Energético do Estado do Rio Grande do Sul. Esse Plano Energético ele vem sendo elaborado aí há 2 anos pelo secretário e vai ser entregue ao governador no sábado. O nosso município, quer dizer que o nosso município está incluído nesse Plano Energético, e muitas vezes tu fala, tá, mas o que é um Plano Energético? Isso, a própria palavra já diz, plano, planejamento. é o que muitas vezes tem que ser implantado nas gestões públicas. A gente aqui cobra muito as nossas respostas dos nossos pedidos. Será providenciado ou será incluído no cronograma de obras, ou no cronograma disso, ou no cronograma daquilo, mas muitas vezes nem existe. Então, isso é de fundamental importância. Esse plano é um plano de investimento para os próximos 10 anos no Estado. Então, deixar aí o pedido, quem for para o lado da capital, tiver um tempinho, quiser participar, está aberto ao público, e os vereadores também que quiserem participar, também estão liberados para ir nesse evento. Também parabenizar a vereadora Laurene pelo êxito nas contas. Estamos orgulhosos aqui da sua gestão, vereadora. A nossa Câmara tem um histórico aí de gestão, né, de uma boa, ótima gestão, né, de não termos nunca nenhum processo, alguns apontamentos, mas muitas vezes que não é culpa dos nossos administradores aqui, às vezes não é culpa dos nossos servidores, nós dependemos do executivo, muitas vezes acaba acontecendo algum impasse no caso, às vezes que a gente é, muitas vezes, responsabilizado, às vezes por coisas que não é da nossa competência aqui, mas quero deixar então o meu agradecimento. O mais seria isso, meu boa noite a todos e voltem sempre que puderem a nossa sessão. Nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 21 de março.